está no ar. O CBN Paraná, deste 9 de abril de 2025, são os destaques desta quarta-feira. Um dos principais é uma operação da Polícia Federal Cabel. A operação mirou o tráfico internacional de drogas e um casal que chefiava uma organização criminosa foi preso. A informação é de Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas também que nos acompanham pela CBN. Um casal suspeito de chefiar uma organização criminosa responsável pelo tráfico internacional de drogas foram presos na manhã desta quarta-feira aqui na cidade de Cascavel. A operação foi realizada pela Polícia Federal com apoio do Comando de Aviação Operacional e também do Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal no âmbito da Operação Antígua, que mobilizou 80 policiais para o cumprimento de 54 medidas cautelares que estão sendo cumpridos em cidades aqui do estado: Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida e também no estado do Pará, na cidade de Monte Alegre. Estão sendo cumpridos 12 mandados de prisão preventiva, uma medida cautelar de monitoração eletrônica, 20 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de sequestro e bloqueio de bens móveis e imóveis, além de valores dos investigados. Em 2012, este casal que foi preso nesta manhã já foram presos na cidade do Leste, no Paraguai, fronteira com o Brasil. Foram alvos da Operação Veracruz, que prendeu na época 11 pessoas e apreendeu 3 milhões de reais em bens. O patrimônio estimado no ano era de 20 milhões de reais. Conforme informado, nesta investigação realizada em 2012, foi apurado que a quadrilha traficava principalmente cocaína e crack. Nesta quarta-feira, além deste casal, outras pessoas também foram presas durante a Operação Antígua aqui em Cascavel. Os investigados foram encaminhados à Polícia Federal, juntamente com outros objetos e documentos que possam colaborar nas investigações. Joyce, volto com você.
Nós vamos falar agora sobre o secretário de Estado da Fazenda, Norberto Ortigara, e a coordenadora do programa Nota Paraná, Marta Gambini, que apresentaram aqui em Curitiba, nesta quarta-feira, um balanço do pente fino, que foi realizado para apurar possíveis irregularidades cometidas por entidades sociais beneficiadas com a doação de notas fiscais dentro do programa Nota Paraná. É o assunto de Cristina Cecilc, da CBN Curitiba. Bom dia, Cris.
Bom dia, Joyce. Desde o início do ano, a Secretaria de Estado da Fazenda enviou ao Ministério Público 4 pedidos de apuração de possíveis fraudes no Nota Paraná por parte de entidades beneficiadas com a devolução do ICMS. De acordo com informações do secretário Norberto Ortigara, tem-se notado com mais frequência o aproveitamento do programa para fins não lícitos. De acordo com ele, são jeitinhos que eles notam, que a administração nota, que têm sido usados por algumas entidades não sérias, como afirmou o secretário, para conseguir recursos por parte aí dessa devolução de imposto. Só nesse período, das 1.860 instituições participantes, 616 estão impossibilitadas de acessar os créditos gerados mensalmente. São organizações de assistência social e de atividades desportivas as que lideram o ranking. De acordo ainda com a Secretaria da Fazenda, foram notadas irregularidades com relação não apenas à utilização dos recursos de modo não condizente com a atividade das entidades, mas também com relação à aquisição de notas para fazer esse resgate do imposto devido, por exemplo, com o lançamento de notas que não seriam adequadas ou até com a criação de notas fiscais por parte de empresas, em nome das entidades. De acordo com a Secretaria da Fazenda, a regulamentação e o regramento do Nota Paraná tem sido ampliado para evitar o uso irregular, e uma das medidas a serem adotadas a partir de agora é a limitação do número de notas que podem ser lançadas por entidade. Joyce.
Obrigada, Cristina Cecilc, que acompanhou, então, há pouco este anúncio, esse balanço feito pelo secretário Norberto Ortigara aqui em Curitiba. A gente parte para a região noroeste do estado, a Universidade Estadual de Maringá, que teve problemas, os estudantes, os pesquisadores, os professores, depois de uma pane no gerador de energia, e as aulas na UEM estão sendo retomadas hoje, depois desse gerador ter, então, sido recuperado, da situação de energia ter sido restabelecida na universidade. Essa pane no final de semana teve muita repercussão e acabou gerando prejuízos por vários dias, né, Letícia Tristão? Bom dia.
É isso mesmo, Joyce. Bom dia a você, bom dia aos colegas e aos ouvintes da CBN no Paraná. Foi no sábado à noite essa pane desse transformador de energia após uma manutenção. A subestação do campus sede parou de funcionar. A troca do equipamento foi realizada ontem e nesta manhã as atividades voltaram ao normal. No período sem energia, muitas pesquisas foram prejudicadas com a perda de amostras que estavam em refrigeradores. No LEPAC, o Laboratório de Ensino, Pesquisa e Análises Clínicas, da UEM, o atendimento essencial foi mantido mesmo sem energia e sem internet. O LEPAC atende pacientes de toda a 15ª Regional de Saúde, são 30 municípios. Na segunda-feira e também ontem, os atendimentos mais urgentes foram mantidos, apesar da falta de energia na UEM, onde o LEPAC está. Outros departamentos da UEM têm geradores e, segundo a instituição, é uma segurança para a conservação de equipamentos muito caros e sensíveis ou amostras de pesquisas de iniciação científica e pós-graduação, mas nem todas as pesquisas contam com esse suporte de geradores e houve perdas irrecuperáveis, como no caso de materiais biológicos. A energia no campus caiu no sábado, logo após então essa manutenção. A manutenção foi feita durante a tarde e a noite e a subestação parou de funcionar. Um novo equipamento foi adquirido e instalado ontem, as aulas e os serviços administrativos foram suspensos e hoje as atividades estão voltando ao normal com o restabelecimento da energia.
Muito obrigada, Letícia Tristão, da CBN Maringá, com esses detalhes para a gente. Agora, região norte, e vamos falar mais uma vez de dengue. A situação segue complicada no estado e ações prioritárias do Ministério da Saúde contra a dengue abrangem Londrina e mais 4 cidades da região metropolitana. O objetivo é reduzir os casos graves e as mortes pela doença. Cláudia Lima, da CBN Londrina, nos conta. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. O Ministério da Saúde anunciou uma lista de 80 municípios classificados como prioritários para as ações de controle da dengue. E entre essas cidades, a região norte do Paraná, aqui Londrina, Cambé, Jataizinho, 1º de Maio e Florestópolis. A estimativa do Ministério é que cerca de 68 milhões de pessoas vivam nesses 80 municípios, selecionados para registrarem uma alta transmissão de casos da dengue, mais de 50 casos por 100 mil habitantes, ou casos da doença em ascensão. A proposta é reduzir os casos graves e os óbitos por dengue. A pasta planeja, por exemplo, mobilizar a Força Nacional do Sistema Único de Saúde, o SUS, no intuito de reorganizar a rede assistencial dos municípios que estão nessa lista, inclusive aqui no norte do estado. A 17ª Regional diz que das 5 cidades da lista, apenas Londrina e Cambé se beneficiaram do centro de hidratação com 100 leitos devido ao volume de casos apresentados nos últimos levantamentos. Joyce.
Obrigada, Cláudia, por essas informações. E nós vamos fechar o CBN Paraná de hoje com a informação do Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, que nos traz um panorama da BR-476 no sul do estado, trecho entre União da Vitória e São Mateus do Sul, que vem registrando uma quantidade enorme de acidentes e graves, com muitas mortes. Emanuel, que situação complicada também por lá, né? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Diversas situações aí tristes acontecendo nesse trecho de cerca de 85 quilômetros da BR-476 que liga União da Vitória a São Mateus do Sul. Uma alta quantidade de acidentes nos últimos tempos. Desde o fim de dezembro de 2024, em pouco mais de 3 meses, pelo menos 3 grandes batidas frontais foram registradas no local, causando a morte de 11 pessoas. Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal, feito aí a pedido do G1 Campos Gerais Sul, nosso parceiro, mostra que o número de mortos nos últimos meses se aproxima do registrado no trecho em todo o ano de 2023, quando 13 pessoas morreram em acidentes na estrada e supera o total de 2024, onde houve 8 mortes. Conforme a corporação, o levantamento só considera mortes constatadas nos locais das batidas. Os dados da PRF revelam também que cresceu o número de pessoas feridas em acidentes na estrada. Saltou de 85 em 2023 para 100 em 2024. Já em 2025, são pelo menos 16 feridos. A reincidência de acidentes graves na estrada tem provocado reações da população, que nas redes sociais chamam o trecho de rodovia da morte. Além disso, moradores e trabalhadores da região questionam a infraestrutura da rodovia. Entre os problemas apontados pela população estão as más condições da rodovia, como buracos e imperfeições no asfalto, além da falta de sinalização em alguns pontos. O modelo da via, que tem pistas simples e curvilíneas, também é questionado. Isso porque, em média, o trecho recebe um fluxo de 4.200 veículos todos os dias, de acordo com o DENIT. O órgão também disse que não há previsão de duplicação ou implementação da terceira faixa no trecho, Joyce.
Obrigada, Emanuel. E assim vamos ficando por aqui. Este foi o CBN Paraná deste 9 de abril, conectando mais uma vez as CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e em Ponta Grossa.